Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Por razões que nos são alheias, o senhor Ministro do Ambiente está atrasado e, portanto, sugerimos que possamos começar a reunião para não perdermos tempo com a ordem de trabalhos que estava prevista para depois do senhor Ministro. Temos um pedido também que tem a ver com o facto de a senhora Ministra do Mar estar na Comissão de Agricultura agora às 3 horas e, portanto, há senhores deputados que fazem parte da Comissão de Ambiente e que estão aqui e, portanto, solicitam que o projeto de resolução... Fazem parte da Comissão de Ambiente e da Agricultura e estão aqui. E, portanto, solicitam que o projeto de resolução que vai ser apreciado hoje seja feito de imediato e, entretanto, teremos o Sr. Ministro a seguir, será uma espécie de preâmbulo da discussão sobre a audição. E, portanto, se os Srs. Deputados estivessem de acordo, Srs. Deputados, vamos começar? Vamos. Portanto, começávamos já pela aprovação das atas, atas 73, 74 e 75. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A 74, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, uma pequeninha correção e depois uma pergunta que eu acho que se impõe. Relativamente à ata 74, dar conta apenas aqui de uma correção na página 4 e 5. Na página 4, a identificação do projeto-lei. Do projeto de resolução é o 686 e não 683. Portanto, isto página 4 no cimo. E a autoria do 686 é do Bloco de Esquerda e não é do PCP. Correto? Depois, Sr. Presidente, ainda também uma sugestão já na página 5. Onde se volta a colocar a questão do DRUP, se for possível, nas atas nós substituímos esta expressão pelo deputado, um representante único do partido, acho que é assim que se diz.
Pelo menos uma vez, não é?
Pelo menos uma vez. Mais ainda, ao senhor, e agora aqui, fora destas notas, a minha pergunta é esta. E aqui é mesmo uma pergunta porque eu não tenho a certeza absoluta de que assim é. A sensação que eu tenho é que quando estas atas são publicadas na respectivo site do Parlamento, os documentos anexos não fazem parte, não são exibidos conjuntamente com a ata. E se assim é, levanta-nos um problema, porque quando nós fazemos declarações de voto, e foi o caso em que apresentámos uma declaração de voto, o cidadão comum não tem acesso à declaração de voto porque ela aparece aqui referenciada como documento anexo, mas depois... Tanto quanto eu sei, os documentos anexos à ata não constam, não aparecem, não são visíveis na página do Parlamento. E, portanto, há uma declaração de voto, mas fica sem saber o conteúdo. Portanto, das duas uma, ou transportamos, ou esses documentos têm que... Peço imensa desculpa. Ou esses documentos são visíveis, ou então temos necessariamente que transportar a declaração de voto, que não é assim tão difícil, para a própria ata.
E, muito portanto, bem.
Porque é importante, Sr. Presidente, claro, como deve imaginar, claro, é raro fazermos declarações de voto, mas quando as fazemos para alguma
muito
razão...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então verificar essa questão que coloca, vamos fazer as alterações e, se estivessem de acordo, íamos passar então à votação das atas 73, 74 e 75 em conjunto, se não tivessem nada a opor. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora à apreciação do projeto de resolução número 591/13. Eu volto a informar para os senhores deputados que chegaram agora, o senhor ministro está atrasado e, portanto, nós sugerimos que se dê início à reunião, vai-se adiantando a ordem de trabalhos, de modo a que não se atrase muito a reunião. E foi... Isto hoje está um bocadinho agitado. E para além disso, devido à coincidência da audição com a senhora ministra do Mar, foi-nos solicitado que o projeto de resolução 591 fosse discutido de imediato, fosse apreciado de imediato e é precisamente isso que vamos fazer. Portanto, vamos apreciar o projeto de resolução número 591/13 da segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que determine a imediata redução da produção da empresa Celtejo. Solicitava ao senhor deputado Carlos Matias do Bloco de Esquerda que fizesse a apresentação. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas. Eu vou ser muito breve porque me parece que o texto, o preâmbulo do projeto de resolução é claro. Por um lado, parte da constatação de que continua uma situação de derrames sucessivos no Tejo a provocar situações de muita poluição, portanto, com muita, mesmo muita frequência. A água do Tejo continua a apresentar-se acastanhada, coberta por espuma. Podemos dizer que são mais os dias em que a água está fortemente poluída à vista desarmada e, portanto, qualquer análise empírica da situação o pode verificar do que os dias em que a água corre, enfim, medianamente cristalina. E a fauna piscícola, a jusante de Vila Velha de Ródão, praticamente desapareceu, os lagostins praticamente desapareceram e, portanto, há comprovadamente e de uma forma reiterada um problema grave de poluição do Tejo que está identificado no relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a poluição do Tejo. Aliás, nesse relatório, identifica como medidas prioritárias no plano de gestão da região hidrográfica do Tejo, do Oeste e do Tejo, precisamente alguns dos principais focos de poluição, um dos quais é a Celtejo. Relativamente a esta empresa, o que se propõe é que haja uma redução do caudal e da carga orgânica poluente nos efluentes setoriais e no efluente rejeitado no meio hídrico por recurso à ampliação ou substituição da atual ETAR. Ora, a atual ETAR e o sistema de tratamento de efluentes tem um cronograma de execução que vai até ao final do primeiro semestre do próximo ano, até ao final do primeiro semestre de 2018. O que quer dizer que até lá, sendo comprovado pelo próprio relatório, o sistema de tratamento de efluentes é insuficiente, até lá parte-se do pressuposto de que a Celtejo continuará a produzir e a lançar efluentes que não são tratados de forma suficiente. Portanto, o que nos parece é que essa medida não é mais acertada, essa medida sugerida no relatório não é mais acertada e que deverá ser tomada outra medida. Outra medida que, aliás, é proposta, por exemplo, para a Central Oliva, em que se propõe uma medida diferente. Aí o que se propõe é que haja uma redução da carga poluente rejeitada pela unidade industrial da Central Oliva no meio hídrico, que é uma medida, de facto, acertada e ajustada. Portanto, o que nós defendemos é que se o sistema de tratamento de efluentes da Celtejo é comprovadamente e explicitamente assumido nos relatórios oficiais, insuficiente para tratar os efluentes produzidos, então os efluentes produzidos têm que ser reduzidos. O que quer dizer que a produção tem que ser reduzida e ajustada aos níveis da capacidade de tratamento da própria empresa. É isso que nós propomos. Não adiantamos medidas específicas, pensamos, há algumas medidas que podem ser tomadas, pode ser à semelhança do que foi feito para a licença de tratamento de efluentes em maio do ano passado, pode ser reformulada a licença relativa ao volume de produção, podem ser tomadas outras medidas, deixamos ao Governo encontrar essa medida, sendo certo que no curto prazo, e quando falamos no curto prazo, estamos a pensar no horizonte até ao final do primeiro semestre do próximo ano, a produção da Celtejo tem que ser reduzida e ajustada à capacidade de processamento que ela neste momento tem. Porque, de outra forma, estamos implicitamente a aceitar que efluentes não tratados continuarão a poluir o Tejo e com as nervosas consequências que todos nós podemos verificar e que todos nós conhecemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi atentamente o Sr. Deputado Carlos Matias sobre esta matéria e ainda bem que traz este tema, apesar de ser um tema que eu acho que deveria ser genérico. Quando nós tratamos da poluição do Tejo, deve ser uma questão genérica, não devemos estar a apontar. Além de que eu pessoalmente acredito que é possível compaginar a atividade industrial e a atividade económica industrial. Nós sabemos que ao longo do Tejo Os grandes complexos industriais estão ao longo das margens, quase todos, mas eu acho que é possível compaginar a atividade industrial com a preservação do Tejo e com a preservação ambiental. E, obviamente, se porventura isso não for compaginável, então devemos dar preferência à preservação do ambiente, porque o ambiente é de todos e é um legado que nós devemos proteger até para a sustentabilidade enfim, das nossas vidas. De maneira que, relativamente à Celtejo, eu acho que é um exemplo, é exatamente o exemplo contrário, porque a Celtejo, que de facto é uma empresa muito importante, é a principal empresa do cluster da pasta de papel em Vila Velha de Roda, um município pequenino, altamente certificado, em que, digamos que o principal... Mas isto são apenas argumentos adicionais, não é porque isto seja o essencial, como eu disse, mas de facto é uma empresa que felizmente ainda cria muito emprego ali. Mas eu acho que é exatamente o bom exemplo daquilo que nós devemos seguir relativamente aos poluidores do Tejo, e nomeadamente às empresas industriais que porventura poluem o Tejo. Porquê? Porque a Celtejo tem feito um upgrade sistemático da sua atividade, no sentido de se adequar, de adequar a sua atividade à preservação do ambiente e ao cumprimento dos valores ambientais que estão determinados. E é nesse sentido que, inclusivamente, fez uma candidatura que foi aprovada no 2020 de 92 milhões de euros. Ou seja, esta empresa vai investir 82 milhões de euros na sua atividade de produção até 2018, até finais de 2018, segundo o calendário que está aprovado, e 12 milhões na melhoria da hectare, que vai ser uma hectare de topo de gama, e que, relativamente àquilo que o Sr. Deputado disse, eles próprios, precisamente porque sentiam isso que o Sr. Deputado acabou de dizer, anteciparam as obras de feitura da hectare. E em vez do cronograma ir até finais de 2018, a nova hectare vai entrar em funcionamento em maio, no final de maio deste ano. Ou seja, esta empresa tem feito um esforço enorme no sentido de se adequar àquilo que é uma responsabilidade social, que é uma responsabilidade de todos, à preservação do ambiente. E, portanto, eu creio que nós estarmos aqui a demonizar ou a diabolizar esta situação pode não ser o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é nós encorajarmos os outros poluidores a fazer o exemplo que esta está a seguir. E, portanto, nessa medida, tentarmos ter uma atitude sensata, uma atitude de equilíbrio, de preservação do ambiente e ao mesmo tempo de ajudar os poluidores, ajudar as empresas industriais a adequarem a sua atividade a estes valores, que são valores mais altos que se levantam. Era isto que eu queria deixar aqui, este alerta que eu gostaria de deixar aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria aqui dar nota da minha posição em relação a esta matéria. E que tem a ver, efetivamente, que vem um pouco ao encontro daquilo que foi a posição manifestada pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, do grupo do PSD. Compreendendo a preocupação do Bloco de Esquerda em relação ao que é uma preocupação partilhada por todos, todos os grupos políticos têm sido unânimes na tomada de posição em relação à poluição do Rio Tejo, e graças a isso também já algumas medidas foram tomadas, eventualmente também por isso a Celtejo entendeu antecipar aquilo que era o investimento que tinha que fazer nas medidas de melhoria ambiental, assumiu um compromisso com o Ministério do Ambiente e está a desenvolver trabalhos nesse sentido. Trabalhos esses que inclusivamente vêm a ser úteis, porque vão fazer também o tratamento das pequenas empresas que não têm volume de efluentes suficientes para, por si só, avançar para processos individuais. E neste contexto, eu penso que nós o que devemos fazer é dar continuidade à pressão que temos vindo a manter sobre o problema, no sentido que o mesmo se resolva o mais rapidamente, sem pôr em causa aquilo que são os postos, desde logo os postos de trabalho resultantes da produção da própria empresa. Tenho presente que numa das últimas vezes que inquiri o Sr. Ministro sobre este assunto, o Sr. Ministro reforçou a convicção de que efetivamente a empresa estava a assumir a responsabilidade das medidas que lhe eram exigidas e que tinha que cumprir no sentido de ultrapassar esta dificuldade, e que em breve os benefícios do funcionamento da ETAR se iriam fazer sentir e que em paralelo a fiscalização se iria manter. Neste sentido, parece-me que, compreendendo a razão, me parece um pouco excessivo recomendar ao Governo a redução da produção da empresa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Eu não tenho neste momento ninguém mais inscrito. Sim, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa posição vai no sentido daquilo que foi aqui afirmado, quer pelo deputado Manuel Freixo, quer pela deputada Maria Luz Rosinha, mas com algumas questões que eu gostaria de acrescentar. No nosso entendimento, quer no relatório da Comissão de Acompanhamento de Poluição do Rio Tejo, quer nos diversas ações que a APA e a Gamaot têm vindo a intervir, há um conjunto de empresas que efetivamente são poluidoras e, portanto, nós, não é nosso entendimento que se deva estar a recomendar a redução da produção de uma empresa em particular quando há um conjunto de entidades que poluem. O que está aqui em causa é que não deveria haver, ou melhor, deveria haver um correto tratamento dos efluentes antes de serem rejeitados no meio hídrico. E, portanto, no nosso entendimento, é óbvio que há um conjunto de postos de trabalho que devem ser assegurados e que conferem uma dinâmica muito importante para aquelas regiões por tal, deveriam ser estudadas soluções alternativas, eventualmente com custos acrescidos, mas no meio tempo em que, no período em que não está ainda a funcionar, portanto, concluído o investimento de antecipação que foi assumido por esta empresa e no caso das outras, portanto, porque estamos a falar nesta empresa em particular, mas esta questão estende-se a todas as outras. As empresas não, o que está aqui em causa é que não se pode atribuir uma licença de elaboração, ou não se deveria ter atribuído uma licença de elaboração que não tem uma contrapartida, um correspondente licença de tratamento de capacidade de tratamento de efluentes. Acontecendo isso, quando isso se verifica, têm de ser estudadas medidas alternativas para que, durante este período longo, não haja poluição recorrente do Rio Tejo. Não nos parece que seja justo estar a ordenar a redução de produção de uma empresa e não o fazer relativamente a outras que continuam. Eu ainda ontem estive a visitar a zona de Torres Novas, é um afluente do Rio Tejo e era notória a descarga de material desinfetante numa das ribeiras afluentes da Ribeira da Boa Água e, portanto, que teria havido ali uma descarga nitidamente. Portanto, há um conjunto de outras empresas e o que é preciso, no nosso entendimento, assegurar é que a descarga em meio hídrico seja feita nas condições em que o meio hídrico é capaz de as absorver.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, por parte do PCP, todos nós conhecemos e temos a mesma preocupação que outros grupos parlamentares aqui apresentaram relativamente aos problemas que afetam o Rio Tejo, dos quais falaremos brevemente, e consideramos que, efetivamente, um desses problemas, e não o menos grave, ou pelo menos com tanta gravidade como os outros, é o problema dos efluentes que as diferentes empresas vão lançando para o Tejo. Sabemos também que, para o Partido Comunista, deve haver uma monitorização e uma fiscalização e investimento por parte das empresas no sentido de minorar estes lançamentos de efluentes para o Rio Tejo ou qualquer outro rio que seja. Por isso tem que fazer esses investimentos e cumprir as normas ambientais. E para nós é mais por aí, pela pressão que é feita a este nível, do que pela diminuição tanto da elaboração da empresa, na medida em que essa elaboração, também como já aqui foi dito hoje, pode implicar despedimentos e efetivamente não resolverá o problema dessa forma. Pelo que afirmamos ou reafirmamos que lançar para o Rio Tejo não é solução, a solução terá mesmo que passar pelo cumprimento das normas ambientais definidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sra. Deputada Elisa Apolónia, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de resolução que aqui está em discussão, eu gostava de dizer, face aos argumentos que já aqui foram sendo apresentados, que não me choca ele incidir sobre uma empresa em concreto. Até porque essa é justamente uma das empresas que está especificada no relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo. Por alguma razão é. É porque, de facto, os níveis, o contributo, digamos assim, desta empresa em concreto para o estado em que se encontra o Rio Tejo é de tal modo significativo que o próprio relatório teve necessidade de a identificar como uma das empresas mais poluidoras e estabelecer algumas medidas no sentido de que, exigindo algumas medidas, designadamente investimento por parte dessa empresa, no sentido de que possa diminuir substancialmente as descargas que agora está a fazer para o Tejo, ou relativamente ao tratamento dessas descargas. Uma das perguntas que os Verdes têm para fazer hoje ao Sr. Ministro do Ambiente é justamente, até que esse investimento esteja concluído, como é que nós vamos garantir que as descargas que esta empresa e outras, já agora também, é verdade, e outras, mas esta em particular, fazem, como é que nós vamos tolerar que ela continue na mesma medida e da mesma forma que tem acontecido até agora? Vamos ser coniventes com o resultado dessas descargas no Rio Tejo? Esta é uma pergunta à qual o Sr. Ministro do Ambiente tem que responder. E, muito provavelmente, também este projeto deverá ser analisado, e nós agora estamos a fazer a discussão, depois faremos, evidentemente, a reflexão sobre o mesmo e, posteriormente, a sua votação, também terá que ser analisado em função das próprias respostas que o Sr. Ministro tem ou não relativamente a esta matéria. E, portanto, esperemos que, depois da sessão de hoje com o Sr. Ministro, possamos, de facto, ter mais elementos para a reflexão sobre o conteúdo deste projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Luísa Apolónio, Sr. Deputado Manuel Freixo.
É só uma breve nota, porque não seria justo eu ter uma segunda intervenção, mas é uma breve nota porque não referi, e é uma nota que pode ajudar aqui ao debate, quer referir que a Celtejo diminuiu em cerca de 20% o seu esforço de elaboração durante o ano de 2017. É só para dar a nota.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os contributos que foram dados e as opiniões que foram expendidas. Mas eu queria dizer o seguinte. Quando nós falamos, todos nós falamos, somos contra a poluição. Todos nós defendemos a natureza. Todos nós estamos muito preocupados. Mas o que se trata aqui não é só manifestar preocupação e proclamarmos o nosso amor pela natureza e contra a poluição. O que se trata é de tomar decisões. Porque não vale a pena batermos mais no peito a manifestar preocupações, que isso não chega, não resolve, não resolveu e não resolve. É preciso tomar decisões. Se há outras melhores que esta, venham, mas tomem-se decisões, porque as pessoas estão fartas de relatórios, de grupos de trabalho, de manifestações de preocupação, de discursos super preocupados com a natureza e com a poluição. É tempo de tomar decisões ou não se tomam decisões e cada um assumirá essa responsabilidade. Nós avançamos com uma proposta. Se há propostas alternativas melhores que esta, então tomem-se agora, não é daqui por uns tempos. Porque é agora que o Tejo está a ser poluído, não é daqui por um ano ou por dois anos. Senhor Deputado Manuel Freixo, não se trata de diabolizar a empresa A, B ou C. E nós achamos que, de facto, é compatível, e quando vier o Sr. Ministro aqui vamos demonstrar isso, é compatível a atividade industrial com a preservação da natureza, com o curso do Tejo. Isso é tudo compatível e, de facto, é possível. É possível e é desejável. E, portanto, não aceitamos que haja uma empresa, ou duas empresas, ou três empresas, que não respeitem as normas ambientais de uma forma amida e reiterada e que sobre isso nada seja feito. Portanto, isso não aceitamos, com a justificação de que têm postos de trabalho. As outras empresas que cumprem também têm postos de trabalho e estão em concorrência umas com as outras. E, portanto, nós não podemos beneficiar empresas que vão sistematicamente adiando os investimentos que deveriam ser feitos nos sistemas de despoluição e estão em competição desleal com empresas que cumprem. É essa a questão que está aqui, também é essa a questão que está aqui em cima da mesa. Depois, Sr. Deputado Manuel Freixo, deixe-me esclarecer, há um mito urbano que persiste em circular, é de que a Celtejo antecipou, tomou a iniciativa de antecipar o seu cronograma. Sr. Deputado Manuel Freixo, a Celtejo foi obrigada por este Governo a antecipar o cronograma dos seus investimentos, por uma razão muito simples, é que
se os investimentos fossem feitos até ao final de 2018, não cumpria a sua licença que se chegou até nessa altura. E, portanto, este Governo, e muito bem, obrigou a Celtej a reformular o cronograma dos investimentos para que estejam concluídos, os investimentos no sistema de tratamento de efluentes, para que estejam concluídos no final do primeiro semestre. Essa é a informação que eu recebi porque a solicitei. E, portanto, foi obrigada a antecipar o cronograma de investimentos. Não foi num gesto magnânimo de compreensão pela natureza e de preocupação com o ambiente que a Celtej o fez. Fez porque foi obrigada pelo Governo, porque senão continuaria exatamente como tem feito até agora e está a fazer. Portanto, vamos, por favor, deixar de repetir uma informação que não corresponde à verdade. Eu tenho documentos escritos, tenho todo o prazer em vos mostrar aos senhores e às senhoras deputadas que duvidem desta afirmação, foi uma informação que me foi prestada. Portanto, o que se está aqui a propor, e tem que se tomar medidas contra a empresa A, B ou C, que são as empresas que efetivamente estão a poluir. Aliás, como o Governo fez muito bem, em relação à Centro Oliva, e portanto, a Centro Oliva não estava a cumprir o parâmetro de emissão de partículas monóxido de carbono e compostos orgânicos, não estava a cumprir os valores limites de emissão e a CCDR suspendeu a elaboração da empresa. Fez aquilo que devia ser feito. Portanto, fez aquilo que devia ser feito. Tomou uma decisão. Não se limitou a lamentar que os postos de trabalho da Centro Oliva ficam a serem ameaçados. Não se limitou a isso. Tomou a decisão que devia tomar. E quando a Centro Oliva, e muito bem, acabar de fazer os investimentos que estão previstos e cumprir, a Centro Oliva irá funcionar e muito bem. Ficaremos todos muito satisfeitos com essa decisão. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que está aqui em causa já não são mais lamentos, nem mais grupos de trabalho, nem mais declarações compungidas de amor pela natureza. São decisões. E são essas decisões. Ou se tomam ou não se tomam. Portanto, nós assumimos a responsabilidade de as tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Damos por encerrado então o debate sobre este projeto de resolução número 591/13. Subirá a plenário possivelmente só para a semana. E, entretanto, vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos com a audição com o Sr. Ministro do Ambiente, que vamos aguardar que, entretanto, chegue, que deve estar aí a chegar. Muito obrigado.